aliás, julgo ser a opinião do consenso da equipa da TAP, não consensual, obviamente, mas da maioria das equipas da TAP, sobre o estado sui generis em que a TAP se encontra neste momento. E expressei essa opinião, quer à tutela setorial, quer à tutela das finanças. Enviei igualmente um mail com a apresentação de resultados e as contas finais. Estava também anexo a declaração à imprensa ou o comunicado de imprensa com o detalhe dos resultados, que foi posteriormente publicado também no nosso site e no site da CMVM, em que perguntava autorização para a publicação de resultados e pedia indicações sobre o dia e a forma da publicação desses mesmos resultados. O e-mail que leu foi o e-mail que me foi enviado e que confirma a opinião que eu exprimi às duas tutelas e que me parece que coaduna com a situação em que estamos neste momento. A possibilidade de haver uma conferência de imprensa neste contexto, nas vésperas de uma comissão de inquérito, quando temos neste momento uma situação de, obviamente que a Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração se encontram em funções, mas não é uma situação igual à situação antes da conferência de imprensa anunciando os atos de intenção de demitir o que era o Presidente da Comissão Executiva, quer o Presidente do Conselho de Administração. Sobre a possibilidade, os temas sobre a privatização, Sr. Deputado Paulo Ministro, só queria que me relembrasse, se falhei aqui, alguma das perguntas. Pergunta-me que o Primeiro-Ministro afirma que o Estado deve manter uma posição acionista, mas que os potenciais interessados dizem que, aparentemente, segundo o que me perguntou, só querem comprar os 100%. À gestão, compete gerir. O processo de privatização, o tempo para a privatização, a forma para a privatização, tem que ser definido pelo acionista, em formato de decreto-lei, que, quando for feito, decidido, será publicado, aprovado, nos termos da lei, e enquadrará o processo de privatização, e aí teremos a resposta às suas perguntas. Eu não tenho nenhuma informação especial nesse sentido. À empresa compete receber as instruções do acionista sobre os trabalhos e competências que temos que desempenhar durante um processo. Sublinho também que este processo será bastante exigente, provavelmente longo, intenso, mas que hoje a posição da TAP, nesta potencial transação, está muito melhor do que alguma vez teve no passado. Nunca a TAP teve uma performance financeira tão sustentada, com um balanço tão forte, que lhe permita hoje pedir não só uma negociação que, sempre exigente, permita maximizar o valor para o acionista, qualquer que seja a forma, seja numa posição minoritária, seja numa posição maioritária, seja para a totalidade do capital. E não sei se me esqueci de algum tema.
Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Deputado Paulo Ministro pede a palavra para
informar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Como tem sido regra, o Sr. Doutor Gonçalo Pires não respondeu a três perguntas. Eu vou voltar a fazê-las sem tempo, como é óbvio.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, as perguntas, a meu ver, foram respondidas.
Sr. Presidente, desculpe, não pode preferir uma afirmação dessas, desculpe. Mas não pode ter considerações. Sr. Presidente, não, se mas, essa é de lesa pátria.
Na condução
dos trabalhos, o Sr. Presidente não pode entender que o depoente respondeu ou não às perguntas do grupo político.
Quer ter tempo suplementar
não,
a isso?
Não quero
é que tem
tempo.
Uma terceira ronda ainda para colocar
bem
as questões.
Bem sei da ronda, mas o que eu estou a dizer, eu quero é que o senhor depoente responda às minhas perguntas, ou então diga que não responde, mas tem que responder. E, portanto, eu faziei as perguntas para dar exatamente sentido, até terminei dizendo sim ou não. Portanto, era facílimo responder. E as perguntas que eu quero e que digo que não foram respondidas, não foram.
Então, na interpelação à mesa, faça favor de dizer, Sr. Deputado, quais é que foram as perguntas que não foram respondidas.
Muito bem. Primeira pergunta que fiz foi que é público no noticiário da TVI de hoje as afirmações da senhora ex-CEO que dizem que o senhor Dr. Gonçalo Pires conhecia ab início todo o processo referente à engenheira Alexandra Reis. E a pergunta que lhe fiz era: isto pode ou não ser verdade, se é, e se quer ou não rever o que já aqui depois. Segunda pergunta que fiz, específica. No dia 4 de fevereiro, recebeu ou trocou alguma mensagem ou e-mail com César Sá Esteves, Manuel Beja, CEO da TAP, ou os advogados de Alexandra Reis sobre o termo e condições do contrato? Sim ou não? Terceira pergunta, simples. Afirmou ou não em algum texto, e-mail, no dia 2 de fevereiro, que achava que o processo negocial com Alexandra Reis demoraria mais tempo? Assim, a ter ocorrido isto, é o reconhecimento que estava a par do processo. Sim ou não? Sim ou não? Finalmente. Finalmente. Se estivesse a par do processo, qual seria a sua obrigação? Reportar ao Ministro das Finanças e reportar eu ao Ministro das Infraestruturas. É sim.
Sim ou não?
Sim ou não? Nem sequer, digamos, levanta dúvidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a forma como expôs a questão e dizer-lhe o seguinte. Eu, em função daquilo que eu ouvi, quer agora, quer durante a intervenção que ao longo desta noite, desta tarde e desta noite, o Sr. tem partilhado connosco, eu diria que as respostas estão dadas. Mas, de qualquer forma, para que não fique dúvida nenhuma e porque a Comissão de Inquérito deve, nestas questões, não ter dúvida nenhuma e porque a percepção de um de nós pode não ser, eu pedia muito concretamente ao Sr. que respondesse a estas questões. Sobre a notícia que eventualmente, e quase que tentando transformar uma comissão de inquérito naquilo que é o comentário às televisões, que eu acho que nenhum de nós está a acompanhar a televisão ao mesmo tempo que está aqui a trabalhar, se puder eu continuar, eu não interrompi. Eu estou a dirigir os trabalhos, eu não interrompi nenhum dos seus deputados nas suas intervenções e podia dizer a mesma coisa. Portanto, a questão que eu queria dizer era o seguinte. Doutor, eu sei que não está a ver a TVI. Aliás, penso que nenhum de nós aqui está a acompanhar a TVI ou a acompanhar qualquer outro tipo de noticiário. E, portanto, a questão que o seu deputado coloca tem a ver com o seguinte. Sobre se aquilo que será afirmado, não sei se na notícia, se há alguma das intervenções de alguma pessoa, nomeadamente da CEO da TAP, de que o Sr. Doutor conhecia desde o início o processo de saída da Sra. Engenheira Alexandra Reis. A pergunta que eu coloco é se isto, que aparentemente estará a ser colocado e estará a ser veiculado na comunicação social, é verdade ou não? Pedi ao Sr. Doutor que pudesse responder. Não,
eu volto a repetir que, como referi anteriormente, admito que isto não é uma surpresa, simplesmente porque sabia das divergências, sabia que existia uma possibilidade de mudança na Comissão Executiva, aliás, onde se inclui também os órgãos não executivos, sabia dessa intenção, não participei no processo. Não me recordo de qualquer mail de SRS e não me lembro de qualquer vez ter participado nas negociações, de ter participado na preparação, na decisão, na elaboração de qualquer acordo e sobre a comunicação. Eu não tenho responsabilidades sobre a comunicação, se eventualmente com conhecimentos informais, como foi o caso, há ambas as tutelas. A minha responsabilidade é financeira, restringe-se ao pagamento da indemnização, já expliquei o processo, essa é a minha responsabilidade, não é uma responsabilidade de comunicação.
Muito obrigado, Sr. Eu fiz a pergunta ao Sr. sobre a primeira pergunta, respondeu às quatro perguntas que o Sr. Deputado Paulo Ministro tinha respondido e, portanto, vamos passar ao próximo Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra, pedia, de facto, rigor no cumprimento do tempo dos 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Gonçalo Pires disse há instantes, e passo a citar, não sei se a TAP vai ou não ser vendida, não depende de mim, mas sim do acionista. Questão... Sr. Presidente. Tendo em conta o que o Sr. Doutor disse, que não tem nada a ver com o processo de venda, pergunto-lhe o que é que quis dizer com o seu e-mail datado de 21 de junho de 2022, às 17h57, enviado para Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Christine Widener, afirmando que esteve reunido com Ben Smith, CEO da Air France e KLM. Em que terá dito, nessa conversa, que a TAP estava para venda, que eles se mostraram extremamente interessados na TAP e ainda terá dito que mais importante do que vão pagar pela TAP é o modelo de governação que valorize o novo acionista. A primeira questão que eu lhe coloco é esta. Confirma este e-mail? É ou não uma intromissão em alguma coisa que o senhor acabou por admitir que não era uma pasta sua, intrometeu-se ou não no processo de venda e, ao dizer isto, é ou não um crime de lesa-pátria? Portanto, desvaloriza a TAP, os interesses dos contribuintes portugueses, que lá meteram 3,2 mil milhões, e diz que interessa preservar e valorizar o novo acionista. Isso é questão número 1. Questão número 2. O Sr. Doutor disse aqui durante a tarde inteira, eu quase já sei de cor, que isso não é responsabilidade minha, eu só tenho responsabilidade na área financeira. Ora bem, se os pagamentos foram feitos, se os 500 mil euros foram pagos, e o Sr. Doutor pode-me dizer que estava enquadrado no cabimento orçamental, ora bem, se houvesse, desculpe o termo, alguém, algum maluco, que dentro da TAP mandasse pagar 500 mil euros a uma organização terrorista, o senhor era responsável por isso. O senhor autorizou sem ver. Portanto, se aqui autorizou sem ver, tem que ter consequências. E a única consequência que eu vejo nisto é a sua demissão. Não há outra. O senhor autoriza uma coisa sem ver, é o responsável, já assumiu, eu sou o responsável financeiro. Se a área financeira autorizou um pagamento indevido do dinheiro público, o senhor não tem outra solução a não ser apresentar a sua demissão ao Ministro das Finanças. Concorda com essa minha afirmação? É outra questão. Alguma coisa que o Sr. Doutor se tenha esquecido de contar à IGF que queira partilhar connosco agora? É que parece-nos que o que foi aqui ontem transmitido pelo Sr. Inspetor-Geral, o que hoje já ouvimos, parece-nos muito vago. Das duas, uma, ou a equipa da Inspeção-Geral de Finanças se esqueceu, admito que seja possível, de colocar no relatório alguma informação que o Sr. Doutor terá prestado, ou então o Sr. Doutor não prestou todas as informações que devia ter prestado ao processo. Se prestou, está esclarecido e teremos de questionar novamente a IGF. Se não prestou, pergunto-lhe qual das duas opções temos em cima da mesa. Sentiu-se condicionado no depoimento que prestou à IGF ou fê-lo propositadamente? Essa é outra questão. Depois, em resposta ao deputado Hugo Carvalho, do PS, que lhe perguntou sobre se a engenheira Alexandra Reis sai por falta de competência ou incompatibilidade, o Sr. Doutor disse, e bem, que não sabe. E que podia ser por uma ou por outra situação, que não sabe. Bem, tendo em conta que o senhor reporta ao Ministro das Finanças, Fernando Medina, tendo em conta que foi Fernando Medina a convidar e a nomear Alexandra Reis como Secretária de Estado do Tesouro, por acaso só coincidência, para uma área que tutela as duas empresas por onde passou, admite
que o ministro a quem o senhor reporta tenha contratado